weiß die Berge, Blut und Steine für den Tempel unseres Herrn. Die Flügel stets alleine in den Bau, wie es auch gern.
Christus ist
der Grund und Eckstein,
wird die Steine.
Christus ist der Grund und Eckstein,
darum
nur auf Christus schauen. Wird er bis der Bau vollendet, eingefügt der letzte Stein, dann das Bauen ist beendet und wir gehen zum Himmel ein.
Christus
ist Grund und Eckstein,
wir
die Steine in den Bau.
Christus
ist der Grund und Eckstein,
darum nur
auf Christus schauen.
Einer bleibt König, wenn alles erliegt.
Amados irmãos e irmãs no Senhor, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós saudamos a todos mundialmente para o culto de hoje, a partir de Zurique, saudamos de todo o coração. Nós somos gratos intimamente ao Senhor por ainda estarmos no tempo da graça. Nos últimos dias podemos viver, nos últimos dias da salvação, e podemos nos preparar para a gloriosa vinda do nosso Redentor. Se torna cada vez mais consciente a nós e sentimos também que não pertencemos a esse mundo terreno mau. Por isso não é se admirar que nós cada vez mais e tanto mais ansiamos pela alma, pela pátria celestial. Em 2 Pedro está, para nossa orientação, escrito que o Senhor não retarda com o cumprimento das suas promessas, porque Ele é longânimo contra nós, porque não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que a contemplação da palavra de hoje com o irmão Frank possa ser ricamente abençoada e servir para que todos nós estejamos com o posicionamento correto do coração, na expectativa dessas coisas, nos esforçando para estarmos sem mancha e inculpáveis, para sermos encontrados nesse estado diante dele em paz. O bom pastor nos carregou até o dia de hoje com muita graça e fará isso adiante também. Ele conhece as aflições e as petições de cada um. Ele ainda é o mesmo e a sua palavra é eternamente verdadeira e permanece eternamente. De acordo com a nossa fé, acontecerá hoje, e eu creio firmemente que o Senhor hoje Ele se revelará ao seu povo como ressurreto. Antes da oração, eu desejo ler uma palavra de João 17. João 17, lerei o capítulo inteiro, a partir do versículo 1 até 26. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Que maravilhoso que o Senhor revelou-nos o seu nome. Ele possa nos manter, santificar na sua verdade, porque sua palavra é a verdade, para que o amor de Deus possa nos ligar a Ele uns com os outros, intimamente para o tempo e para a eternidade. Nós queremos orar uns com os outros. Pai Celestial, com corações gratos, nós olhamos juntos em direção a Ti, de onde somente vem a nossa ajuda. Nós somos gratos repetidamente a Ti por Tua santa e preciosa palavra, pela palavra da verdade que nos libertou e se tornou a luz diante dos nossos pés. Obrigado, Senhor, que ainda hoje, em todas as línguas, povos e nações, chamas os Teus. Que graça que Tu nos revelaste o Teu nome e nós podemos clamar ao Teu nome e adorá-Lo. Que privilégio nos veio que podemos ser ovelhas do Teu rebanho. Desde antes da fundação do mundo, somos Tua propriedade e Tu nos chamaste pelo nome. Senhor, tenha misericórdia adiante de nós para que possamos ser encontrados na Tua plena vontade. Conceda-nos um espírito de fato que deseja, nos conceda o querer e o consumar para que possamos chegar na estatura perfeita de varão e no fim estejamos sem mancha e sem mácula, possamos aparecer diante de Ti. Abençoe e fortifique o Teu fiel servo, nosso amado irmão Frank. Unja os seus lábios quando ele em seguida falar a nós. O Teu Santo Espírito venha sobre a Tua palavra e sobre descanso sobre todas as almas que ouvem a Tua palavra hoje. Tu és o vencedor do Gólgota. Senhor, conceda ao Teu povo, no Teu nome e para a Tua glória, igualmente a vitória. Salve todos os perdidos, liberte todos que são presos pelo inimigo e cure todos os enfermos no nosso meio. Senhor, Tu vives e nós devemos viver também. Tu exclamaste, está consumado. A Ti, ao único verdadeiro Deus, cabe todo louvor, toda honra, toda gratidão e adoração no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Também eu desejo saudar a todos os irmãos e irmãs mundialmente. Saudar de coração nós, a partir de Zurique, temos a possibilidade de proclamar a palavra do Senhor em todo o mundo. E ouvimos uma palavra maravilhosa de introdução. O irmão Baumgartner leu João 17. É uma oração, a única oração do nosso Senhor que na Bíblia foi escrita. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso. Nós todos sabemos, nosso Senhor, aqui e lá, Ele pregou, até o Sermão da Montanha, vai além de 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, a mais longa pregação que o nosso Senhor fez, mas aqui em João 17, se trata da oração do nosso Senhor para os seus. E nós queremos ressaltar alguns pontos desta oração para nós que cremos que o retorno de Jesus Cristo está muito próximo. É claro para ver que profecias bíblicas se cumprem diante dos nossos olhos. E nós pensamos em todos que estão em aflições. Se eu penso em todas as cidades, na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia, em todos os lugares, preguei, e se agora pensamos o que está acontecendo lá, de fato, somente podemos chorar e dizer: Senhor, tenha misericórdia das pessoas que têm que passar por todas essas difíceis situações. Mas, da mesma forma, nós sabemos que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. Assim, o nosso Senhor, ele disse, e nós cremos nisso, que no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo ficará diferente. O seu reinado no Antigo Testamento e no Novo Testamento foram anunciados, foi anunciado. Mas, primeiramente, tudo tem que acontecer o que prevém antes do retorno de Cristo, que o mundo inteiro, mais uma vez, seja abalado de tal forma, em todos os lugares, acontece algo: guerras, fomes, terremotos, pragas, tempos caros, aqui calor e lá no inundações, aqui terremotos e lá acontecem outras coisas, mas em todos os lugares acontece algo sobre a terra e se torna cada vez pior e ficará cada vez pior, para que até que as pessoas procurarão a morte e ela fugirá deles. Toda a criação anseia pela liberdade dos filhos de Deus. E sabemos, quando nosso Senhor retornar, então tudo o que foi feito pelo inimigo aqui na terra, todo o dano será reparado. Sim, quando os 1000 anos tiverem terminado, então virá até um novo céu e uma nova terra, e então não se lembrará mais da antiga. Para nós, como crentes da Bíblia, pessoas crentes da Bíblia, o tema, o retorno de Jesus Cristo, é o mais importante, se tornou o mais importante, porque está escrito: as que estavam preparadas entraram com ele para a ceia das bodas, e a porta foi fechada. Hoje, de fato, trata-se de que o último chamado seja ouvido, ser trazido em ligação com Deus, e deixe-me dizer isso já agora, com Abraão, Deus fez o começo, o buscou de Ur na Caldeia, chamou, e como primeira coisa lhe deu promessas. Nós verificamos quantas vezes os diversos nomes dos homens de Deus foram escritos na Bíblia. O nome Abraão está acima de 1000 vezes escrito na Bíblia. Deus, como primeiro, o pegou e toda a história da salvação, na qual todos os povos e nações foram incluídos, e nele colocou o exemplo da fé, o exemplo da obediência, para passar diante de todos os nossos olhos que lá onde o Senhor dá promessas, a fé nas promessas está ancorada, e aonde promessas foram dadas, então vem o cumprimento. Assim nós vemos com Abraão como o primeiro, no qual Deus de fato, tudo que devemos saber, ele passou, e podemos começar com Gênesis 12, o que o Senhor falou com Abraão, seguindo como ele lhe deu as promessas e tudo mais o que aconteceu e aconteceria. Então chegamos do Antigo para o Novo Testamento e vemos como o Senhor guiou a história da salvação tão maravilhosamente. Todos foram convidados para virem, para crerem, mas não todos vêm, não todos creem. E assim, o irmão Branham, ele utilizou os três, enfatizou os três termos repetidamente: existe a verdadeira fé no verdadeiro único Deus, nas promessas que ele deu. Então, existe a verdadeira fé. Então, existe a fé fabricada. E nós não queremos ferir a ninguém, mas todos têm a sua própria fé. Fizeram, fabricaram sua própria fé, suas próprias doutrinas, firmaram, todas as igrejas em toda a terra definiram o que creem e as suas confissões de fé colocaram como fundamento para si mesmas. E todos que pertencem a certa igreja creem aquilo o que esta igreja firmou. Os verdadeiros crentes creem somente o que Deus firmou em seu testamento. Naturalmente, os incrédulos passam ao largo de tudo e não querem ter nada a ver com fé e também não com fé fabricada, não querem ter nada a ver com isso. Eles não creem em uma vida após a morte, eles não creem em juízo que virá, eles creem que quando morrerem, então, para sempre, não existirão mais. Mas, irmãos, irmãs, vamos agradecer ao Senhor pela graça que Ele nos concedeu após 2000 anos de coração, por convicção, de que podemos crer o que o Senhor nos prometeu. Eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo, para que podeis estar onde eu também estou. Então, o retorno de Cristo em tantos capítulos é descrito, e agradecemos a Deus, o Senhor, por sua santa e preciosa palavra que Ele, pela graça, nos deixou. Mas hoje queremos ainda brevemente falar da palavra de introdução, porque é a oração do Redentor para os redimidos. Ele não somente deu a sua vida por nós, Ele não somente disse o que devemos fazer, Ele não somente, em termos de ensinamento, disse tudo, também aquilo o que devemos viver pessoalmente e fazer, tudo Ele nos disse, mas essa oração para os seus é tão importante, e queremos então agora brevemente falar, e eu peço que o irmão Borg leia. Nós lemos de João 17, versículos 3 e versículo 6. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Nisto consiste a vida eterna, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e que creiam que tu te revelaste em Jesus Cristo aqui na terra, no teu Filho unigênito, pois assim está escrito: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e por isso nós cremos no único verdadeiro Deus, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, através do seu sofrimento e morte, pela graça, nos trouxe, nos concedeu a vida eterna. E tem que ser dito que ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido o presente de Deus, o presente da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, tenha recebido pela graça, tenha aceito pela graça. Nós lemos adiante. Lemos em João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Amém. Também isso nós podemos reconhecer livremente, abertamente. Não todos têm a revelação de Jesus Cristo, não todos receberam, mas como nosso Senhor, na oração, Ele expressou, manifestei o teu nome, ou seja, o nome do Pai, que também é o nome do Filho, manifestei aqueles que tu me deste do mundo. Então, revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos outros utilizarão uma fórmula trinitária, mas os verdadeiros crentes eles receberão o nome revelado por Deus que foi dado para nossa salvação. Usarão este nome e tudo o que fizermos em palavras ou obras, isso nós fazemos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor. Lemos do Salmo 22, versículo 23. Então, declararei, versículo 22, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Amém. Sim, aqui nós temos a profecia no Antigo Testamento que o Senhor mais uma vez mencionou na sua oração, eu declararei o teu nome aos meus irmãos e no meio da congregação, não no mundo, mas na congregação, louvarei o teu nome. O Senhor tem uma congregação que Ele, através do seu sangue e morte, sim, pela graça, redimiu. Ele tem uma congregação sobre a terra, da qual Ele disse, eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Que maravilhoso que o nosso Senhor, em relação à profecia do Antigo Testamento, Ele incluiu na sua oração no Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento pertencem juntos e nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso. Por favor. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Também aqui temos um ponto. O Senhor, Ele tem tantas coisas a nos dizer, tantas coisas estão escritas. Como palavra de Deus, nós temos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E então, a oração íntima do nosso Redentor, santifica-os na tua verdade, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, não há santificação fora da palavra de Deus. Somente na palavra de Deus, o completo plano de redenção, a vontade de Deus nos foi revelada e somente quem aceita e recebe a palavra de Deus e crê de coração pode ser nela santificada. E tem que ser dito, também está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a redenção, o perdão, a renovação, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, tudo faz parte e nós somos santificados na palavra da verdade. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. E eu digo já agora, Deus ouviu a oração e já fomos santificados. A Ele seja trazida a glória. Nós somente esperamos pelo arrebatamento. Tudo aconteceu. O perdão, a graça, a salvação. Deus nos concedeu tudo. Ele não em algum tempo dará, Ele já nos concedeu em Jesus Cristo. E por isso, a mensagem de salvação divina deve ser proclamada em toda a terra e a todos pode ser dito, por favor, creiam, aceitem e agradeçam ao Senhor por isso, por favor. Nós lemos de João 17, versículo 20. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua mão hão de crer em mim.
Amém.
Amém. Graças seja ao Senhor por esta oração que certamente encontrou, foi ouvida, não somente para os apóstolos que vivenciaram tudo e viram tudo, mas nosso Senhor, Ele orou por todos que através da proclamação da mensagem de salvação durante os 2000 anos se tornaram crentes, tornariam crentes e receberiam as mesmas promessas, teriam as mesmas vivências de salvação. Tudo permaneceu assim como foi no princípio. E por isso, deixe-me, nesse lugar, com corações gratos, não somente enfatizar isso, aquilo para o qual nosso Senhor orou, mas, da profundeza do coração, trazer-lhe a gratidão que também todos que ouviram a sua palavra da minha boca nos passados 70 anos e nos últimos 60 anos em 165 países ouviram a sua palavra da minha boca, também para eles, Ele orou. Irmãos e irmãs, em todos os povos e línguas, em todas as nações, para vocês o Senhor orou, para vocês que ouviram a sua palavra por boca chamada, e assim como o Senhor já no dia 11 de junho de 1933 disse que a sua mensagem, a mensagem da palavra seria precursora da vinda de Cristo e por toda a terra seria anunciada, graças seja ao Senhor que a nós que proclamamos a sua palavra e a todos que ouvem a sua palavra e creem, ele orou por todos nós. Eu vos pergunto, amados irmãos e irmãs, Deus no céu, ele ouviu a oração do Redentor na terra, e todos aqueles que através da palavra que nós anunciamos ou anunciaríamos por toda a terra, ele orou por todos, vocês compreenderam que Deus vos incluiu no seu plano de salvação? Ele não somente deu a ordem missionária de ir a todo mundo, a mensagem de proclamar a mensagem de salvação a todos os povos, mas ele orou por nós que proclamamos a sua palavra e por todos que creriam na sua santa e preciosa palavra, todos que ouviriam, por todos vocês, em todos os povos e línguas e nações, que agora vocês creem na mensagem divina, por favor, aceitem hoje como um presente de Deus na fé e digam ao nosso Senhor, obrigado, digam, amado Senhor, eu te agradeço por teus servos e eu te agradeço pela palavra que eles nos trouxeram. Eu te agradeço que tu me abençoou, que tu nos abençoasse, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Por João 17, nós lemos ainda adiante, nós lemos do Apocalipse capítulo 13, versículo 8.
So werden ihn, denn alle Bewohner der Erde anbeten.
E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui é falado do anticristo, que se elevou sobre tudo e se coloca sobre tudo, o que significa Deus ou culto a Deus, que todos crerão nele, mas aqueles cujos nomes, desde antes da fundação do mundo, estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, estes somente crerão em Jesus Cristo, no seu Senhor e Redentor. E por isso, a diferença como céu entre a terra, nós não cremos em nenhuma religião, nós não cremos em ninguém, nós cremos em um verdadeiro Deus vivo que se revelou em Jesus Cristo a nós e nos trouxe a redenção, o perdão, a graça e a plena salvação, que revelou o seu nome a nós, a sua palavra e a sua vontade. Mas nós não cremos, seja no anticristo ou em alguém que seja. Nós cremos a Deus e nisto fica em toda a eternidade. Assim como nosso Senhor, desde antes da fundação do mundo, ele foi determinado como o Cordeiro de Deus para morrer, assim também nós, desde antes da fundação do mundo, fomos determinados para aceitar na fé e agradecer a Deus por isso. Por favor, nós lemos de Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Graças seja ao Deus vivo, mais uma vez e repetidamente, por sua santa e preciosa palavra, desde antes da fundação do mundo, eleitos, mas ainda mais, que devemos ser colocados santos, que de fato, na palavra da verdade, sejamos santificados, que não façamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que não vivamos a nossa própria vida após a conversão, sigamos adiante simplesmente, mas que de fato a nova vida divina em nós e então através de nós possa se tornar revelada. Também disso nós acabamos de ler que nós recebemos a filiação de adoção, que nós, no Filho de Deus, nos tornamos filhos e filhas, fomos pré-determinados, mas então, pelo poder da consumada redenção, recebemos a adoção, não somente a promessa que aconteceria, mas o fato divino de que aconteceu, que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, nascidos de novo para uma viva esperança pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo a partir dos mortos. Deixe-me resumir do que nós sequer, do que se trata hoje. Se trata de que nós nos deixemos introduzir na vontade de Deus e que temos concordância interior para cada palavra de Deus e que possamos ler todas as passagens bíblicas em tranquilidade mais uma vez, mas hoje eu quero simplesmente enfatizar o que o nosso Senhor, o que Ele orou. Por favor, leiam em oração João 17, permanecer em cada pensamento, em cada versículo, parem, vocês foram incluídos, foram adicionados a essa oração e tudo o que está escrito, o que o nosso Senhor Redentor orou, que Ele pediu, isso em todos os redimidos acontecerá. Nós somos filhos e filhas de Deus e esperamos pelo retorno do nosso amado Senhor e Redentor. E sabemos que os sinais do tempo falam uma língua muito clara e que em tudo que se passa sobre a terra nós poderíamos mencionar passagens bíblicas que todas se cumprem. E o nosso Senhor disse mais uma vez: quando virdes que tudo isto acontece, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Irmãos e irmãs, que esse seja o dia que o Senhor fez para todos nós, que nós jamais esqueçamos esse dia e tragamos gratidão ao nosso Senhor Redentor, que Ele não somente nos deixou a sua palavra, mas por nós orou, que nós, na obediência da fé, cumpramos a sua palavra e Ele possa então cumprir as suas promessas em nós. Ao Senhor seja gratidão por podermos ver agora, de fato, muito próximos antes do retorno de Jesus Cristo. Sejam abençoados em todos os povos e línguas. E mais uma vez, nós enviamos saudações especiais aqui a partir de Zurique a todos os irmãos servidores. Por favor, permaneçam na palavra de Deus, permaneçam na bênção do Todo-Poderoso Deus, porque quem abandona a palavra, esse abandona a Deus. E Deus o abandona. Somente se ficamos, se permanecemos na sua palavra, então Ele permanece também em nós. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. E hoje, que todos, lá onde estão, levantem-se e agradeçam ao Senhor por sua oração e pela consumada redenção. Também nós faremos isso em breve agora. Nós nos levantamos para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos pela contemplação da tua preciosa palavra. Nós te agradecemos que tu, através da tua palavra, falasse conosco. Abençoe todos que ouviram mundialmente, aqui a partir de Zurique. Nós te agradecemos que tu ainda és o mesmo. Abençoe aqui em Zurique e na Áustria, na Alemanha, mundialmente, o teu povo abençoe. Nós ouvimos a verdade. Desde antes da fundação do mundo, tu nos chamaste para crer a ti, para ouvir a tua palavra. E nós esperamos por tua vinda. Também essa pregação serve para nos preparar para a tua vinda em breve. Abençoe todos que ouviram, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Jesus, Jesus, Jesus.
Gesicht zu